E é interessante, muitos acham que movimentos gigantescos, chamados cristãos, talvez não mais modernos, ou seja, evangélicos, de hoje são provas, ou prova, na opinião de muitos, de que estão certos, de que são abençoados por Deus. Olha o nosso tamanho, olha o nosso gigantismo. Isso não é prova. Pode até ser o contrário. Eu estou dizendo com cuidado, porque eu admito que tenha igrejas que Deus escolheu para serem fiéis e se tornarem grandes em termos numéricas, mas são poucas. A maioria, o mar de igrejas que tem por aí, enormes, mega igrejas, com líderes que surgem de um dia para o outro, cada um mais esquisito do que o outro, muitas vezes, com uma doutrina esquisita, mas que tem como que um imã para atrair pessoas, centenas, milhares, milhões até. Pessoas que mostram o contrário. O mundo não os odeia e convive tranquilamente com eles, investem nas coisas do mundo, ficam bilionários alguns deles com as coisas do mundo, tudo misturado. E se dão com os políticos, e elegem políticos para Brasília, tudo misturado. Isso é a igreja de Cristo, que amou o Senhor Jesus Cristo, e Ele disse, se me amam, se me odeiam, vão odiar vocês também, falou para os seus discípulos, em outra passagem. A principal característica da igreja de Cristo é ser odiada pelo mundo, o que é lógico, é razoável a ideia. Por quê? Porque uma igreja verdadeira denuncia os pecados do mundo. Esses movimentos enormes que nós vemos por aí, não apenas os bilionários, mas também outros milhares menores, mas tão falsos quanto os outros, dificilmente em muitos deles se fala em pecado, perdição, inferno. Isso dói nos ouvidos do mundo, sempre doeu. A forma do mundo reagir a isso e dizer que não gosta pode até mudar, mas na essência é a mesma do tempo de Jesus. Não gostam, não gostavam de Jesus dizer que eles eram pecadores, precisavam vir a Deus através dele, só através dele, pronto. Não gostavam, e ninguém gosta, e a igreja hoje continua dizendo, o mundo é pecador, você, amigo, é pecador, você, amiga, é pecadora, pode ser rei, pode ser príncipe, pode ser pobre, pode ser rico, é pecador, e precisa de Cristo para a sua salvação. E se não aceitar Cristo como seu salvador, vai para o inferno. Quer anotar? Quer gravar? Inferno. Absolutamente fora de moda o que eu estou dizendo aqui. Odioso aos ouvidos do mundo. Inferno. Pois é. Você sabe qual é o personagem bíblico que mais falou em inferno? Jesus Cristo, o próprio. Aí vem dizer que o inferno não existe, que é uma invenção, e que não se deve falar isso, porque ofende, novamente a ideia de politicamente correto, ofende aos ouvidos das pessoas, agride. Mas é melhor agredir de uma maneira amorosa, que significa visando o melhor, do que deixar perecer eternamente no próprio inferno, que eles dizem não querer nem ouvir falar. Eu ficaria, me sentiria muito em paz se eu soubesse que cada pessoa que ouviu uma pregação minha e que não aceitou Cristo e foi para o inferno, ouviu falar da minha boca a palavra inferno, como pregador. Não sei se eu falo toda a pregação, nunca fiz uma estatística. Quantas vezes eu falo a palavra inferno por pregação, não sei. Mas não é pouco, não. Porque faz parte de quem tem interesse verdadeiro em ser fiel a Deus e quem ama aquele que peca, como eu era, como você era, cada um de nós era pecador, ia para o inferno direto, já estava condenado, era só uma questão de tempo para chegar lá. Cuidado amigo, quem avisa, amigo é. O fato é que nós vamos continuar, pequenos, médios ou grandes, pouco importa, continuando seguindo os passos de Cristo, procurando ser o mais possivelmente identificados com Ele. E se Ele foi um estraga-prazer nesse sentido, é com muita honra que nós somos estraga-prazer nesse mesmo sentido, que no fim é um estraga-prazer ruim, estragando um prazer que não é prazer. A rigor não seria estraga prazer, mas estraga o que parece prazer. Talvez fosse o nome melhor. Como é que eu vou pagar um homem chamado Haroldo Rainer, que pregou o evangelho para mim e ouviu muitas perguntas, ouviu muita frase arrogante de um jovem cabeludo de 20 e poucos anos de idade, que se achava o máximo nesta terra, dizendo tolices mês após meses, e ele bondosamente, carinhosamente, honestamente pregando o evangelho para mim, pregando o evangelho para mim, pregando o evangelho para mim. Então ele era estraga prazer? Talvez fosse, mas estraga o que parecia prazer. Depois eu descobri que o que eu pensava que era prazer, não era prazer coisa nenhuma, era ilusão. Mesmo em coisas que não eram em si mesmas pecaminosas, mas eram coisas inseridas num contexto que não levavam Deus em consideração, então eram coisas que iam me levar ao inferno. E o pecado já habitava em mim, é claro, como em todos nós, desde que nascemos, como já comentei. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, continue falando o evangelho de uma maneira, pode ser serena, não precisa estar gritando, não precisa estar desrespeitando as convicções dos outros, mas de uma maneira amorosa, firme, firme, insistente, dentro de limites. Peça sabedoria a Deus para falar, com quem falar, como falar, mas não deixe de falar.